DW Noticiário.
Boa noite, está no ar o programa da DW em português. Eu sou a Marta Barroso. Começamos com as notícias deste domingo, 15 de dezembro de 2013.
Today especially we celebrate the little incarnation that was Nelson Rolihlahla Mandela, who gave his life for the sake of justice and freedom, who lived the world healing practices of forgiveness, inclusivity, compassion and integrity.
Hoje especialmente celebramos a encarnação viva que foi Nelson Rolihlahla Mandela, que deu a sua vida pela justiça e pela liberdade, que mostrou ao mundo como praticar o perdão e a inclusão, a compaixão e a integridade. Palavras do bispo metodista Dom Dabula, capelão da família Mandela, que este domingo deu a bênção aos restos mortais do ex-presidente da África do Sul, na sua aldeia natal, Cuno, 10 dias depois da morte do ícone da luta contra o regime racista do Apartheid. Cerca de 450 pessoas, entre familiares, amigos íntimos e alguns convidados, assistiram ao enterro na propriedade da família. No funeral de Estado, que se realizou pouco antes, estiveram presentes cerca de 4.500 pessoas, incluindo representantes de diferentes países. Cyril Ramaphosa, vice-presidente do Partido de Mandela, o Congresso Nacional Africano, despediu-se de Madiba, como Mandela é conhecido no seu país, dizendo, citamos, "Este homem que será sepultado aqui é o maior filho da África do Sul." Fim de citação. Jacob Zuma, presidente sul-africano, pediu aos seus compatriotas para fazerem viver a herança de Nelson Mandela. O Prémio Nobel da Paz morreu aos 95 anos, no passado dia 5 de dezembro, na sua casa em Joanesburgo, rodeado pela família, depois de uma longa doença. O arcebispo católico de Bangui apelou hoje à reconciliação, dando Nelson Mandela como exemplo, um dia depois de o presidente de transição da República Centro-Africana, Michel Djoto Dia, se ter declarado pronto a dialogar com as milícias cristãs. A violência entre cristãos e muçulmanos no país fez pelo menos 600 mortos na última semana, de acordo com a ONU. Entretanto, segundo a agência de notícias AFP, Djoto Dia admitiu hoje 3 ministros. Segurança Pública, Finanças e Orçamento, bem como Pecuária, assim como o diretor do Tesouro e da Contabilidade Pública. Fonte próxima do poder disse à AFP que estes ministros foram demitidos porque não se sabe onde estão. As investigações preliminares à queda do Embraer da companhia aérea moçambicana LAM no passado dia 29 de novembro descartaram a possibilidade de falhas mecânicas terem originado o desastre que causou mais de 30 mortes. Segundo fontes oficiais, foram analisados elementos retirados da caixa negra e do local do acidente na Namíbia. O ministro dos Transportes moçambicano, Gabriel Mutis, chegou hoje à Namíbia, país que lidera a investigação ao acidente, para encontros com responsáveis locais. O primeiro voo da TAP entre Lisboa e Bissau, depois de a companhia aérea portuguesa suspender as ligações diretas entre os dois países, chegou hoje à capital guineense com vários passageiros queixosos, segundo a agência de notícias Lusa. Entre as queixas contam-se a paragem no Senegal e falhas na reserva de lugares. Entretanto, a Polícia Judiciária Guineense deteve um homem de 51 anos, suspeito de recrutar os 74 passageiros, com passaportes falsos, que viajaram na terça-feira num voo da TAP até Lisboa, segundo fonte daquela polícia. Cerca de 6 milhões e meio de eleitores votaram este domingo na segunda volta das eleições legislativas no Mali. A votação deverá repor a ordem constitucional no país, interrompida por um golpe de Estado que, em março de 2012, precipitou a queda do norte do país em mãos de grupos islamistas. O presidente do Partido Social Democrata Alemão, Sigmar Gabriel, será o novo ministro da Economia e Energia e vice-chanceler do novo governo de coligação de Angela Merkel. A pasta dos negócios estrangeiros será entregue ao líder do grupo parlamentar social-democrata, Frank-Walter Steinmeier, que já desempenhou o cargo no primeiro mandato de Merkel entre 2005 e 2009. Além destes dois, os dirigentes do SPD ocuparão outros 4 ministérios. Emprego e Assuntos Sociais, Meio Ambiente e Segurança Nuclear, Família, bem como Justiça e Proteção do Consumidor. Aydan Özsöz será a primeira mulher de ascendência turca a integrar o governo. Özsöz foi indicada pelo SPD para o Ministério Federal para Migração, Refugiados e Integração. Segundo a imprensa local, a atual ministra do Trabalho, Ursula von der Leyen, da CDU, deverá assumir a pasta da Defesa. E no desporto, disputaram-se este domingo jogos da 16ª jornada da Bundesliga, o campeonato da 1ª Divisão de Futebol da Alemanha. Os resultados, Schalke 04-2, Friburgo 0 e Bayer Leverkusen 0, Eintracht Frankfurt 1. Foram as notícias, fica agora com um contraste especial dedicado a Nelson Mandela e a seguir o Juventude em Foco, dedicado também a Madiba. Devido à morte de Mandela e ao enterro do ícone da luta contra o apartheid este domingo, o programa de hoje não incluirá o Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Se desejar comentar este ou outros assuntos durante a emissão desta noite, pode mandar um e-mail para afriportuk@dw.de ou então um SMS para o número 00491758198273. Até já.
DW Contraste.
Até hoje não houve político africano sobre o qual se compusessem tantas músicas como Nelson Mandela. Não só as estrelas do seu país, a África do Sul, mas também músicos internacionalmente conhecidos cultivam Madiba nas suas canções. Eu sou a Marta Barroso e apresento uma retrospectiva musical de Nadina Schwarzbeck dedicada a Nelson Mandela, o ícone da luta contra o apartheid. Anos em cativeiro, os sapatos demasiado pequenos, o corpo maltratado, mas a mente ainda livre. Assim já cantou Amy Winehouse, Free Nelson Mandela, em português, Libertem Nelson Mandela, escrita em 1984 pelo britânico Jerry Demers, dos Special AKA. Músicos e críticos incluíram recentemente esta canção no top 10 das músicas que fizeram história. A versão ska foi um êxito em África e outras correram à Europa. Uma canção de teor político entre as mais ouvidas, algo invulgar naquela época, nos anos 1980, diz o pesquisador musical Hanke Dosch, da Universidade da Cidade Alemã de Mainz. É ele que dirige o arquivo de música africana da instituição.
Na verdade, foram os Special AKA que nos deram a conhecer Nelson Mandela.
Free Nelson Mandela trouxe o preso político para a consciência de uma geração europeia jovem e sem grande interesse por questões políticas. Seguiram-se outras canções, também de África. Em 1986, a estrela do Senegal, Youssou N'Dour, hoje, ministro da Cultura do país, lançou um álbum com o título Nelson Mandela. Foi Youssou N'Dour que transformou Mandela e a luta contra o apartheid num tema pan-africano.
Naquela altura ainda era relativamente invulgar que um músico da África Ocidental se debruçasse sobre a situação do apartheid na África do Sul e que desse esse nome a um dos primeiros álbuns que vendeu no Ocidente.
Mandela, como parte da cultura pop, o seu destino inspirou músicos de todo o mundo. Stevie Wonder, Salif Keita, Bono, Dave Stewart, Brenda Fassie. Com Assimbonanga, Johnny Clegg conseguiu mesmo em 1987 um verdadeiro hino a Mandela. Traduzido, o título significa Nós não o vimos. Mas porquê ele? Hanke Dosch tem uma resposta para esta questão.
Ele já estava preso desde 1962 e na altura já estávamos no meio da década de 1980. E o facto de ele permanecer estoicamente na cadeia e organizar a resistência, mas ter conseguido evitar que a situação escalasse demasiado, tudo isso impressionou os músicos.
also vermieden hat, dass er allzu sehr eskaliert, das hat die Musiker sicherlich beeindruckt.
Se fosse Tol, que trabalha para a sul-africana Native Rhythms Production, vê as músicas dedicadas a Mandela como consequência de muitas outras canções de protesto contra o apartheid.
Músicas sobre a luta política já existem há mais tempo do que as que falam de Mandela. Por exemplo, Miriam Makeba e o Harry Belafonte já tinham lançado antes um álbum em que criticavam a política do apartheid.
Mama África, de Miriam Makeba, que preferiu o exílio a partir de 1960 ao regime de segregação da sua terra natal, já tinha grande sucesso nos Estados Unidos, sucesso que aproveitou para cantar sobre Mandela e o regime sul-africano. E quando, no 70º aniversário de Mandela, 11 de junho de 1988, Jerry Demers organizou um concerto, juntamente com o Congresso Nacional Africano de Mandela, em homenagem ao preso político, e o Sundur, Miriam Makeba e Harry Belafonte cantaram ao lado de Michael Jackson, Queen e Whitney Houston. O título da música, Mandela Day, ou Dia de Mandela, abriu o concerto que haveria de se tornar lendário no estádio de Wembley, em Londres. Nessa altura, Mandela já estava há 25 anos na prisão e as estrelas pop vieram trazer-lhe apoio de forma inesperada. Se fosse Tol.
To put pressure on the South African government, apartheid government, to release Mandela and many of his comrades.
Muitos artistas exerceram à sua maneira pressão sobre o regime sul-africano para que este libertasse Mandela e os outros militantes do ANC, que também se encontravam detidos.
O público presente em Wembley contava com 72 mil pessoas e outros 700 milhões acompanharam o concerto pela televisão. Para o ANC, este dia foi um gigantesco sucesso e Nelson Mandela transformou-se da noite para o dia num ícone. Além disso, foi neste concerto que Tracy Chapman se lançou a nível mundial. Meses depois do concerto em Wembley, no início de 1990, Nelson Mandela acabou por ser libertado. No contexto político, ganhou grande expressão. No musical, as vozes baixaram um pouco. O sul-africano Sifo Hotsticks Mabuse escreveu uma canção eleitoral e Mandela gravou-a com ele. A partir de então, cantava-se até mesmo no Parlamento, quase sempre que Mandela entrava no plenário. Seguiram-se composições para orquestras, musicals e danças em sua honra. Em 2008, pelo seu 90º aniversário, houve de novo um concerto em seu nome, no qual a diva do soul Amy Winehouse cantou Free Nelson Mandela, de Jerry Demers. Depois de novo sucesso, Mandela convidou mais estrelas pop para uma série de concertos de caridade. Do número 46664, o seu número de prisioneiro desde o início da sua detenção, em 1964, até à libertação, em 1990, Mandela criou a série de concertos 46664 na sua campanha de luta contra a SIDA.
Tonight my call is give voice to the women of Africa in the fight against HIV and AIDS.
Esta noite apelo-vos para que deem voz às mulheres na luta contra o HIV e a SIDA. Assim poderão ajudar a romper o silêncio, não amanhã nem na próxima semana, mas agora. porque nós temos o futuro deste continente nas nossas mãos. Usemos a língua universal, que é a língua da música, para espalhar esta mensagem pelo mundo.
Este número, 46664, não é apenas uma referência. Nelson Mandela foi o prisioneiro 466, detido na cadeia de Robben Island, em 1964. Até hoje, Mandela continua a ser uma fonte de inspiração tanto para novos artistas como para aqueles já estabelecidos. Como, por exemplo, a famosa banda de indie pop sul-africana, The Parlophones. Em Should We Fight Back, a banda questiona sobre o esforço da sociedade civil de hoje. O líder da banda, Khan Morby, diz que, quando escreveu esta música, se perguntou como agiria hoje Nelson Mandela.
DW, Juventude em Foco.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Hoje homenageamos o ex-presidente sul-africano Nelson Mandela. Eu sou Marina Stark e ao meu lado está a Karina Gomes. Olá, Karina.
Olá, Marina. Olá, os ouvintes. Neste programa, damos voz a músicos e ativistas africanos sobre o legado de Mandela. Still the children know
the story of that man. Ouvimos a música Mandela Day, da banda escocesa Simple Minds.
Em 1988, o single era um dos mais ouvidos nas rádios inglesas.
A música simbolizou a libertação de Mandela após 27 anos preso.
Em Angola, um grupo de jovens vestidos de preto organizou uma homenagem com flores e velas a Nelson Mandela.
Foi a forma que os membros do movimento Jovens Revolucionários de Angola encontrou para se despedir do líder sul-africano.
O grupo, que existe desde 2011, organiza manifestações em prol da democracia no país.
Adolfo Campos, de 34 anos, é um dos jovens que integra o movimento.
Ele está lendo a autobiografia de Mandela. Para ele, a vida do sul-africano é um exemplo.
Nós planeamos o seguinte para o dia do Madiba, sendo que ele foi um homem que lutou pela liberdade de expressão e racial. Obviamente, a luta dele foi uma luta muito grande e dá-nos também um incentivo. Obviamente, nos encontramos numa ditadura entre irmãos, entre nós próprios, né? Não é racial, mas pronto, entre nós próprios como angolanos. E, obviamente, nós também estamos nessa luta e nos revemos também no Mandela. E, realmente, foi uma grande perda para nós. Inclusive, até só terminar o livro que eu estou a ler, o livro dele, Long Walk to Freedom. E incentiva-nos muito, dá-nos muita incentivação. Porque estamos com o coração muito florido.
Adolfo Campos critica o governo angolano e assegura que, apesar das dificuldades, o movimento não vai desistir das suas reivindicações.
O governo angolano é um governo corrupto, é um governo assassino, é um governo ditador. Mas nós vamos dar a sequência, porque a nossa vida não termina por aqui, porque nós estamos habituados, desde o momento que nós começamos, 7 de março, que a data presente, sempre fomos presos, fomos sempre torturados. O presidente da República encontra-se há mais de 34 anos de poder, é muito tempo, e obviamente, desde o dia em que eu abri a justa como homem, sempre tive tive dificuldade de ter água, luz, educação, saúde, coisas básicas que o governo nunca consegue ultrapassar. O porquê não se entende que ela está presente, porque o país encontra-se com muito dinheiro, mas obviamente eles preferem massacrar, preferem sufocar o povo angolano para poderem terem a vida que eles têm, querem viver em mansões e o povo vivendo lixo.
O ativista diz que se identifica com a luta contra o apartheid na África do Sul.
Estamos nesta luta é para termos uma Angola livre, uma Angola que haja liberdade de expressão, uma Angola que a riqueza seja dividida equitativamente para todos angolanos. O movimento revolucionário vai lutar até o fim, porque nós precisamos de alternância no poder. Isto é que o Mandela lutou e o Mandela conseguiu. Então, o movimento revolucionário também vai lutar. Nós somos jovens, nós sabemos que o nosso futuro está completamente ameaçado, porque não temos um governo que pensa pela juventude.
Ele aprendeu com Mandela que é preciso ter coragem, determinação e fé.
Realmente me surpreendeu na luta do Mandela, do Nelson Mandela, lado em que ele fica preso durante 27 anos e não perdeu a esperança que um dia o país estaria em liberdade, que o povo negro sul-africano teriam também a liberdade no seu próprio país. E isto ele tinha dentro dele, sabia que isto ia acontecer. Ficou os 27 anos presos e ele conseguiu sair fora e conseguiu trazer a harmonia entre todos, até os que maltrataram-lhe. Ele, inclusive, estendeu a sua mão para aquelas pessoas também que lhe maltratavam. Sem rancor nenhum, fez aquilo em uma paz em que realmente trouxe uma estabilidade no país por causa da humildade dessa pessoa, a força que essa pessoa teve. Ele não quis saber se merecia morrer por causa disto, mas tinha que trazer a harmonia entre todos os povos sul-africanos.
Free Nelson Mandela.
No exílio, Oliver Tambo, companheiro de luta de Nelson Mandela, lançou uma campanha internacional com o slogan Free Nelson Mandela.
A banda The Specials fez essa música pela libertação do ex-presidente sul-africano. A música Ordinary Love, da banda U2, é a trilha sonora do filme Mandela, Long Walk to Freedom, lançado neste ano. Mamadou Saidana, de 27 anos, é membro do coletivo Team Chor, promover a Guiné-Bissau positiva. O grupo tem Mandela como referência e inspiração para todas as atividades.
Segundo Mamadou, o líder trouxe paz e estabilidade para a África do Sul.
Na Guiné-Bissau existe como um líder que conseguiu trazer paz e estabilidade para o país. E isso, neste momento, é tudo que a Guiné-Bissau precisa. Portanto, existe como uma referência, uma pessoa que nós queremos ter como guia para alcançar também um bocadinho daquilo que ele conseguiu alcançar para o país dele.
Para Mamadou, é importante mostrar o legado de Mandela para os jovens da Guiné-Bissau.
A juventude é o futuro de qualquer país. E se os jovens têm em vista que Nelson Mandela é uma referência, se souberem que ele foi Nelson Mandela, podem aproveitar isto para colocar na prática os ensinamentos e a luta que Nelson Mandela fez.
O professor defende que os políticos da Guiné-Bissau devem se espelhar na vida de Mandela.
Mamadou ressalta a importância da união dos guineenses.
O país dividido entre as várias posições, o anti pro golpe, o a favor deste, a favor daquilo. Há uma frase nessa Mandela marcante que é: sonho com o dia em que os meus irmãos se levantarão e compreenderão que foram feitos para viver uns com os outros. Portanto, acho que no fundo toda a luta dos guineenses está à volta disto. É esse dia que nós estamos à procura.
Dizem sobre a geração da viragem, aqueles que se viram para pagar os preços de alugar de casa que subiram.
O rapper moçambicano Azagaia compôs em 2011 uma faixa em homenagem a Nelson Mandela.
A música é Minha Geração, que ouvimos agora.
Até o chefe ejacular no fim do mês, mais um momento. A geração que fala em mudança, mas tem medo dela. Só mudam de calças, Gucci, para Rockefeller. Dizem que pertenço a ela.
Eu tenho homenageado Mandela com o trabalho que eu faço, especificamente a música Minha Geração, em que eu digo que o povo pariu-me de novo e chamou-me Edson Mandela, que é uma frase que eu uso e é uma forma que eu me identifico com os ideais de Mandela.
Azagaia para os amigos, herói para o povo, filho da mãe para os políticos. A minha geração sabe que eu sou espelho dela. Pariu-me de novo e chamou-me Edson Mandela. Eu sou da geração que duvida da nossa justiça.
Azagaia destaca o que considera ser a principal qualidade de Mandela:
lutar até o fim pela liberdade, pela igualdade. Muitas vezes, no caso de Moçambique, que existem muitos líderes que aparecem a dizer que porque nós lutamos pela independência deste país, temos direito de nos perpetuarmos no poder. É como se o povo devesse alguma coisa a eles, não é? E esse discurso a gente tem ouvido muito aqui. Então Mandela contrariou isso tudo, apesar dele ter se sacrificado durante tanto tempo, e não exatamente para ganhar algum dividendo com o poder. Sabemos que Mandela foi presidente e ele, mais do que ninguém, se calhar teria o direito de se perpetuar no poder por muito tempo, mas ele, depois dos 5 anos de governação, cedeu o poder. Isto é uma grande lição e contraria muito daquele posicionamento dos líderes africanos hoje em dia.
O rapper Azagaia destaca o fato de Mandela não ter renunciado aos seus princípios, mesmo que isso significasse mais tempo na prisão.
Como essa libertação não obedecia aos critérios que ele queria, ele recusou-se. Então, eu acho que isto é uma grande lição, porque hoje em dia acena-nos uma vida fácil e muitas vezes somos convidados a desistir daquilo que nós acreditamos para ganhar alguma coisa, né? Então, acho que Mandela, a mensagem de Mandela é: temos que lutar até o fim.
Segundo Azagaia, essa é a mensagem de Mandela para os governantes.
Embora tivesse sido preso pelo apartheid, ele nunca mostrou um ódio aos brancos. Podia-se dizer que Mandela ia, depois de ser presidente, ia desencadear uma vingança contra aqueles que o mantiveram preso durante esse tempo todo, mas ele não o fez. Acho que, no fim do dia, uma mensagem de paz, reconciliação, é o que Mandela sempre quis trazer. De nenhuma forma significa que nós devemos ser menos aguerridos, menos determinados. Não, nós temos que continuar determinados, guerreiros, mas não nos esquecermos que a meta é essa: paz, reconciliação e respeito pela identidade dos povos.
Today we are entering a new era for our country, a South Africa we have struggled for, in which all our people, be they African, colored, Indian or white, regard themselves as citizens of one nation, is at hand.
Come on.
Ouvimos a música Amandla, interpretada pelo rapper senegalês Didier Awadi.
Em idiomas da África do Sul, o título significa poder. Amandla era usada como palavra de ordem em manifestações contra o apartheid.
E assim encerramos mais um Juventude em Foco.
Até semana que vem. Tchau.
Uma ótima semana para todos.
Can give born free, we shall achieve.
Woke on Tatalan, the seven Zelepambi, plus a place of unity. That's all we need in this world. It shouldn't be about races. Cuts up with some affair. A squad of Kimdo, I want him. And Africa say fair now.
I'm on.
All right.
DW Espaço do Ouvinte.
E antes de me despedir, vou ler algumas mensagens que nos chegaram agora, durante a emissão. Yura Marta Dias diz: meu Deus, então o que aconteceu com o avião da LAM, que no acidente de final de novembro matou tanta gente? Lembro que investigações preliminares à queda do Embraer da companhia aérea moçambicana LAM, no passado dia 29 de novembro, descartaram a possibilidade de falhas mecânicas terem originado o desastre que causou mais de 30 mortes. Sobre a suspensão dos voos da TAP para Bissau, Lafubaldé escreve que a decisão da companhia aérea portuguesa é muito má, porque Bissau não tem voos, o que agora vai prejudicar o país. E finalmente, quanto ao enterro de Nelson Mandela, Cristóvão Lourenço escreve que a sua alma descanse em paz e Obedes Loba Dias também, que os feitos de Madiba o imortalizem, escreve, e haja em África líderes do seu teor. Nós despedimos também de Nelson Mandela, sem dúvida uma das grandes figuras do nosso tempo. Amanhã de manhã voltaremos às 5 horas e 30 minutos, tempo universal coordenado. Em nome de toda a equipa, desejo-lhe uma boa noite. Fique bem.